Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto que revisa a meta fiscal já está na comissão mista de orçamento. Relator deve ser indicado nos próximos dias.
Senadores criticam reforma política em discussão na Câmara dos Deputados.
Ivo Cassol afirma que importação de leite em pó do Uruguai prejudica produtores brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está na comissão mista de orçamento o projeto que aumenta o rombo nas contas públicas.
Entre os pontos polêmicos está a redução do reajuste do salário mínimo. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, deve anunciar nos próximos dias o relator do projeto que aumenta de 139 bilhões para 159 bilhões de reais o déficit nas contas públicas deste ano. Ele descartou uma tramitação rápida, já que a proposta também eleva de 11 para 14% a contribuição previdenciária dos servidores do Executivo e adia o reajuste do funcionalismo e ainda revisa o do salário mínimo. Segundo o governo, o piso será de R$ 969 e não mais de R$ 979,00, devido à queda na inflação. Para Dário Berger, essa poderá ser a maior polêmica.
O trabalhador brasileiro que ganha salário mínimo, ele não pode ser penalizado nem com 10, nem com R$ 5,00. Se nós temos que fazer o ajuste, que esse ajuste não seja em cima do trabalhador que ganha o salário mínimo.
Ao considerar equivocado o aumento no rombo das contas públicas, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, diz que o governo terá dificuldades em aprovar a nova meta fiscal.
Eu acho que será muito difícil. Quando eu era presidente do Senado, nós fizemos a revisão da meta, mas era uma revisão de um superávit para um superávit menor. Depois nós tivemos déficits orçamentários vários, sem que o governo dê uma explicação. Para aprovar a revisão da meta, o governo primeiro vai ter que convencer a sociedade como consequência o parlamento.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, voltou a afirmar que o aumento do rombo evitou que o contribuinte pagasse por essa conta.
Foi importante fazer para não ter acréscimo de imposto. Não haverá imposto de renda a mais, CPMF, IOF, impostos que poderiam onerar a população para cobrir o déficit. O governo preferiu assumir.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou pontos da reforma política que está sendo discutida pela Câmara dos Deputados.
De acordo com ele, o chamado distritão, que elege deputados pelo número de votos e não pelo coeficiente eleitoral, pode ajudar a manter o sistema exatamente como está, sem a eleição de novas forças políticas.
Outro ponto criticado é a criação de um fundo público para financiar as eleições. Para o senador, é injusto distribuir os recursos proporcionalmente ao número atual de deputados, pois as bancadas foram eleitas com financiamento de empresas, que já foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal.
É um escárnio completo ao povo brasileiro. Repito, em um momento da história que passamos por uma gravíssima crise, que os trabalhadores estão com salários congelados, que o salário mínimo deve ter seu reajuste revisto, colocar um fundo de 3,6 bilhões na conta da sociedade brasileira é uma agressão sem tamanho.
E para valer para as eleições de 2018, as mudanças em discussão na Câmara devem entrar em vigor até o dia 7 de outubro.
Por isso, o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, acredita que a escassez de tempo vai contra qualquer mudança séria neste momento.
Para ele, a criação de um fundo eleitoral de mais de 3 bilhões de reais não é adequada neste momento. Questões como desemprego, a economia e o sofrimento das pessoas mais pobres, disse Eumano, precisam ser levadas em conta.
O fundo partidário é de 800 e poucos milhões, né? Deve ir para 1 bilhão. Se somar 3 bilhões e meio, estão criando esse fundo eleitoral, nós vamos para mais de 4 bilhões de reais no momento em que não temos. Eu, por exemplo, estou lutando por alguns recursos para o Piauí tão pequenos e não vejo como nós aprovarmos uma matéria desta dimensão e desta natureza.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, comemorou a decisão do governo federal de extinguir a concessão da empresa responsável pelas obras na BR-153.
Segundo a senadora, após quase 3 anos de concessão, a empresa responsável não tinha feito melhorias na estrada, que é importante para escoar a produção agrícola goiana.
Ela informou ainda que em setembro será realizada uma nova concessão da rodovia. Até lá, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai investir em melhorias na estrada para aumentar a segurança.
É uma boa notícia porque agora teremos imediatamente o DENIT recuperando a rodovia para que a gente possa evitar os acidentes que têm sido constantes ali.
A senadora Fátima Bezerra, do PT, disse que a solução para o problema da violência no Rio Grande do Norte não deve se limitar à presença da Força Nacional de Segurança no estado.
Ela destacou a importância de investimento na educação, formação, capacitação e preparação de jovens para o mercado de trabalho.
A senadora também pediu que o governo libere imediatamente 2 emendas da bancada do Rio Grande do Norte, no total de R$18 milhões, para a melhoria dos órgãos de segurança pública.
Se isso não for feito, a situação, que já piora a cada dia, pode ficar insustentável, acrescentou ela.
De acordo com o Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte, houve aumento nas mortes violentas nos primeiros 7 meses do ano, lamentou Fátima Bezerra.
Ao todo, nesse período de 1º de janeiro a agosto de 2017, foram 1.518 mortes violentas. Ou seja, comparados no mesmo período, de janeiro a agosto de 2016, houve simplesmente um aumento de 25,6%, que corresponde a 312 mortes a mais.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, criticou o governo por autorizar a importação de leite em pó do Uruguai.
Segundo o senador, ao agir dessa forma, o governo prejudica o produtor de leite do país, que, insatisfeito, abandona a atividade e parte para outro setor mais rentável.
Se você quer melhorar a situação do Brasil, se você quer diminuir a inflação, não é às custas da mão calejada do agricultor, não. Não é às custas do pequeno produtor rural que vive daquela renda mínima. Eu sei que quem está em casa aí, o consumidor, diz: ah, o leite ficou muito bem mais barato, ótimo. Mas que custo de sacrifício dos seus parentes, dos seus amigos que estão lá na zona rural, vender 1 litro de leite 80 centavos, 85 centavos.
O senador Acer Gurgás, do PDT de Rondônia, cobrou do governo uma definição quanto ao início do serviço de dragagem da calha do Rio Madeira, por onde escoaram, no ano passado, 6 milhões de toneladas de grãos.
Segundo o senador, esse serviço deve ser prestado na época da seca e, portanto, deveria ter começado em julho. Só que até agora nada aconteceu, acrescentou Acer.
Ele explicou que a empresa que venceu a licitação não tem as dragas adequadas e, por isso, terceirizou a operação dos equipamentos.
É uma situação que não poderia ter ocorrido um contrato feito com uma empresa que não tem a capacidade técnica para executar o serviço. Ganha a licitação, faz o contrato, contrata uma empresa terceirizada que também não tem as dragas apropriadas. Estão fazendo as adaptações nas dragas para executar esse serviço tão importante para o nosso país.
Também o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, lamentou o descaso do governo quanto ao içamento de um barco rebocador que afundou no Rio Amazonas no dia 2 de agosto.
Segundo o senador, o local onde ocorreu o naufrágio já foi identificado, mas até agora as famílias das 9 vítimas que estavam a bordo não puderam enterrar os corpos, porque o barco não foi retirado das águas.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação sobre obras públicas de edificação e saneamento. O curso é gratuito e oferecido na modalidade à distância pelo Instituto Cerzedelo Correia, Escola Superior do Tribunal de Contas da União. É destinado a quem trabalha com planejamento, licitação, contratação e acompanhamento da execução de obras públicas de edificações e de saneamento. Com o curso, espera-se que os alunos sejam capazes de aplicar os principais
conceitos relacionados a essas atividades em conformidade com os requisitos da legislação federal e da jurisprudência do TCU. As inscrições vão até o dia 24 de agosto e as aulas ocorrerão dos dias 28 de agosto a 6 de outubro. Matrículas e mais informações no portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.